É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o professor Rogério Carlos Born. Ele traz para a gente mais informações sobre um assunto muito interessante e atual, a chamada objeção de consciência. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rogério. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite novamente.
Boa tarde, Jéssica. É sempre uma honra muito grande estar aqui de novo no programa Justiça para Todos.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que significa a gente falar de objeção de consciência?
Objeção de consciência é um direito que o cidadão tem de deixar de cumprir uma lei a todos imposta quando essa lei lhe traz um constrangimento em razão das suas convicções filosóficas, suas crenças religiosas, sua convicção política também. Nós temos na lei que crença é religiosa, convicção é filosófica ou política. Mas qualquer lei, qualquer norma, não precisa ser norma necessariamente de Estado, editada pelo Poder Legislativo, que traga algum constrangimento para o cidadão não é obrigado a cumprir essa lei. Mas tem um detalhe, né? Ele terá que cumprir uma prestação alternativa.
Interessante, doutor. E a nossa legislação, ela dispõe algo, então, a respeito desse assunto? A objeção de consciência, por exemplo, ela está prevista na nossa Constituição?
A objeção de consciência, ela é garantida em convenções internacionais, tratados internacionais de direitos humanos e na nossa Constituição, que no artigo 5º, inciso 8º, diz que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então, o que ele explica esse artigo, né? Pela leitura fica um pouquinho difícil, né?
Sim.
Ele explica o seguinte, se alguém se recusar, tem um mandamento legal, a pessoa se recusar a cumprir aquela lei, porque a religião dele proíbe. Ele pode deixar de cumprir? Pode. Mas o Estado pode dar uma prestação alternativa. Vou dar um exemplo, né? É o caso das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas são proibidas pela religião de cumprir o serviço militar obrigatório. Elas podem fazer isso? Podem. Porque para elas traz um constrangimento muito grande elas pegarem armas e lidar com questões bélicas. O que elas fazem? Elas vão na junta do serviço militar, elas têm que se alistar, senão as Forças Armadas não têm como saber que elas são testemunhas de Jeová, né?
Sim.
E no momento do alistamento, elas invocam a objeção de consciência. Elas declaram que são testemunhas de Jeová. O que as Forças Armadas vai fazer no caso da testemunha de Jeová? Ela vai dizer assim, olha, tudo bem, você não vai para o serviço militar. Mas essa é uma obrigação a todos imposta. Em compensação, esse tempo que você estaria no serviço militar, você vai cumprir um serviço alternativo, um serviço civil alternativo, que não depende de atividade bélica. Então, por exemplo, trabalhar num hospital das clínicas, por exemplo, né, no período que a pessoa estaria no serviço militar. Normalmente, essa prestação alternativa não é concedida pelo seguinte, porque as Forças Armadas hoje sobram voluntários. Sobram voluntários e existe uma lei regulamentando essa prestação alternativa, mas não é uma lei muito clara, é uma lei um pouquinho mal feita. Então, na prática, as testemunhas de Jeová são dispensados direto do serviço militar obrigatório.
Uhum. Interessante, doutor. E o que o senhor poderia dizer para os nossos ouvintes a respeito de quando que se iniciou essa discussão a respeito da objeção de consciência em âmbito internacional? Quando que isso começou?
A objeção de consciência, ela sempre existiu. Se perdendo o tempo quando que começou essa questão da objeção de consciência. Mas que ela tomou corpo mesmo foram nas convenções internacionais de direitos humanos. E principalmente nos períodos pós-guerra. E nos períodos pós-guerra que foram levado em conta principalmente as questões das testemunhas de Jeová, que é o centro das atenções com a objeção de consciência. Os casos mais difíceis são das testemunhas de Jeová, mas os adventistas, sétimo dia, por exemplo, eles guardam o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Então toda semana existe a objeção de consciência, né? Mas isso é muito marcante em casos de guerra. Serviço militar obrigatório. E é onde mais se invoca a objeção de consciência nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está sempre envolvido com atividade bélica, né? E na Turquia. A Turquia tem muita questão sobre a objeção de consciência. Inclusive, eles têm muitos congressos na Turquia sobre isso. Os Estados Unidos, eu acho interessante que ele enfrentou um problema sui generis. Então, nos Estados Unidos, existe a objeção de consciência. Mas o Congresso americano começou a discutir sobre a objeção de consciência seletiva. Então, os Estados Unidos tinham atividade no Iraque e no Afeganistão. Então, existia um sentimento do povo americano de combater o Islã, o terrorismo.
Uhum.
Então, muitos eram convocados para servir as Forças Armadas no Iraque, invocavam a objeção de consciência. Os pacifistas, não eram religiosos, eram pacifistas, né? Eles invocavam a objeção de consciência para não ir para o Iraque. Mas, ao mesmo tempo, se apresentavam como voluntários para ir para o Afeganistão. Então, o Congresso americano até hoje está discutindo como regulamentar a situação, se você pode ser uma objeção de consciência seletiva.
Uhum.
Né? Então, é um caso bem interessante que está acontecendo nos Estados Unidos.
Sim, doutor. E aqui no Brasil, em âmbito nacional, quais são as principais situações de invocação da objeção de consciência que a gente pode destacar para os nossos ouvintes?
O principal, o que mais acontece, é o caso dos Adventistas do Sétimo Dia.
Uhum.
Né? Os Adventistas do Sétimo Dia, eles guardam o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Só que os Adventistas do Sétimo Dia, a legislação, a jurisprudência, a administração brasileira já resolveu esse problema. Então, ele administra muito bem, as faculdades conseguem distribuir as matérias quando há um aluno com objeção de consciência. Os concursos hoje, quando tem duas fases, eles são feitos ou em dois domingos ou no domingo continuando na segunda. Né?
Uhum.
Em segundo lugar, a gente está com a testemunha de Jeová. Eu falei muito do serviço militar obrigatório, mas esse não é o maior problema. O maior problema é com a transfusão de sangue.
Sim.
Então, testemunha de Jeová, ela se recusa à transfusão de sangue por questão religiosa. Só uma coisa que a gente deve lembrar, né? A gente nunca deve julgar nem adventista, nem testemunhas de Jeová. Na verdade, a gente tem uma coisa chamada alteridade. Então, a gente, como pesquisador, eu tenho que esquecer que sou católico, tenho que esquecer que sou protestante, tenho que esquecer que sou pentecostal. Então, a gente estuda como se estivesse dentro de um drone. A gente olha como se fosse pessoa de outro planeta e estudasse as religiões. Então, a gente tem que pegar e mergulhar no mundo das testemunhas de Jeová, dos adventistas, entender o sentimento deles. Né? E tentar achar uma alternativa. Então, a gente não costuma condenar, a gente tem que ser um estudioso do assunto, né? Se colocar no lugar deles. Né? E o ser humano hoje, eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil, que na Alemanha, na Suécia, eu conheço muito a Alemanha, né?
Uhum.
As pessoas, a gente está no nível da liberdade conquistando a igualdade. E esses países estão na fraternidade. Então, eles pensam muito no nós, né? Então, a questão religiosa, por exemplo, na Alemanha, embora tenha bem marcante luterano e católico, eles se respeitam. Então, eles entendem, cada um segue sua religião, mas sem tentar impor sua religião ao outro. Aí que está a fronteira da liberdade de consciência, né?
Uhum.
Então, hoje, não temos problemas sérios. É mais quando tem alguém que depende de transfusão de sangue e é da Testemunha de Jeová.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o professor Rogério Carlos Born. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a objeção de consciência. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como que funciona na prática essa objeção de consciência relacionada ao serviço militar. O senhor já fez algumas pontuações aqui para a gente, mas essa questão ela ainda gera algum tipo de atrito entre o Exército e os chamados objetores de consciência?
Hoje não existem problemas muito sérios quanto a isso, né? Primeiro porque nas Forças Armadas hoje existem mais voluntários, aqueles voluntários habilitados mesmo para o serviço, para as Forças Armadas, do que aquelas pessoas convocadas mesmo, porque a estrutura do Exército é bem menor do que antigamente. Então hoje eles dão preferência para as pessoas habilitadas que são voluntários e acaba não precisando convocar essas testemunhas de Jeová. Então esse problema praticamente não existe. A pena para quem deixar de cumprir a prestação alternativa do serviço militar é a perda dos direitos políticos hoje, no artigo 15 da Constituição. Então, uma pessoa que se recusa ao serviço militar, as Forças Armadas dá uma prestação alternativa, ela não cumpre a prestação alternativa, ela perde os direitos políticos. Mas, como eu falei para vocês, as Forças Armadas estão administrando muito bem isso. E daí vem aquela pergunta, né? Por que tem gente de testemunhas de Jeová que perdem os direitos políticos hoje?
Uhum.
Então, as pessoas que perdem hoje, ocorre o seguinte. Até um conselho para quem é da testemunha de Jeová. Essa pessoa integrante da testemunha de Jeová, ela sabe que ela não é obrigada ao serviço militar obrigatório, mas ela pensa que não precisa se alistar.
Uhum.
Então, o que acontece?
São duas coisas diferentes,
São duas coisas diferentes. Como eu falei, as Forças Armadas não sabem quem tem objeção de consciência e quem não tem. E ela tem que ter um controle sobre isso. Então, o que acontece? Essa pessoa não se alista no serviço militar. As Forças Armadas, o que elas fazem? Elas fazem um levantamento junto ao registro civil de nascimento para verificar quem não se alistou. E daí, quem não se alistou, eles tentam localizar e quando não consegue, abre um processo e essa pessoa perde os direitos políticos. Então, o problema hoje da perda dos direitos políticos não é por pertencer a determinada religião. É por a pessoa pensar que não precisa se alistar. Ela tem que se alistar, informar as Forças Armadas que ela tem essa objeção de consciência.
Uhum. E, doutor, depois de perdidos esses direitos políticos, tem alguma maneira de resolver isso?
Sim, só que a perda dos direitos políticos, a princípio a lei diz que é suspensão, que seria muito fácil. Agora tem juízes ainda que aplicam a perda dos direitos políticos. Então a perda dos direitos políticos, ela dá um pouquinho de trabalho, mas tem como recuperar. Essa pessoa ela vai adquirir novos direitos políticos, ela não vai recuperar o que tinha. Então como se ela tivesse aquele direito político, ele morreu, os direitos políticos morreram. E quando ela readquire, é como se ela completasse 16 anos naquela idade. E quais são os motivos que permitem a perda dos direitos políticos? A recuperação dos direitos políticos, quer dizer, a reaquisição, que é o termo correto. A reaquisição dos direitos políticos. Primeiro, o serviço militar obrigatório, ele é obrigatório dos 18 aos 45 anos de idade. Então, do ano que completar 18 anos até o ano que completar 45 anos. Então, se essa pessoa que perdeu os direitos políticos completar 45 anos de idade, ela não tem mais a obrigação que gerou a perda. Então, ela faz um requerimento no Ministério da Justiça, tem alguns casos que é no Ministério da Defesa, e pede para readquirir os direitos políticos.
Uhum.
Então, ela consegue. Outro caso é cumprindo a prestação alternativa. Cumprindo a prestação alternativa, ou mesmo se alistando, né? Ela se alista, é dispensada, E ela readquire os direitos políticos. Mas o problema é o seguinte: quando é caso de suspensão dos direitos políticos, que não é esse caso, o juiz, com um despacho, ele reabilita os direitos políticos. Agora, quando é o caso de perda dos direitos políticos, tem que haver um decreto presidencial.
Nossa.
Então, quem declara a perda dos direitos políticos é o presidente da República. E para revogar essa perda dos direitos políticos, deverá ser também o presidente da República. Hoje fica um pouquinho mais fácil, porque tem um decreto que transfere para o ministro da Justiça essa atribuição. Mas mesmo assim, leva de 6 meses a 2 anos para alguém recuperar, para alguém readquirir esses direitos políticos. E nesse meio tempo, ela não pode fazer concurso, alguns empregos ela não pode exercer, tem uma série de implicações, né? Então, ele dá trabalho, mas tem como readquirir os direitos políticos.
Melhor não ficar com esse problema, né, doutor?
Não, não.
E, doutor, outra polêmica muito grande também em relação à objeção de consciência, daí na medicina, se dá especialmente em relação aos médicos que se recusam a realizar abortos. Como que está essa discussão em nível internacional e nacional? O que tem sido discutido sobre esse assunto?
Esse assunto tem sido pautado muito na Suécia.
Uhum.
Que a Suécia tem uma lei que permite o aborto. O aborto é com basta vontade da mãe. E lá na Suécia, os médicos católicos, médicos públicos católicos, aliás, 90% dos médicos são públicos, né? Porque a medicina é muito,
sim,
avançada, né? Então, vamos fazer uma comparação. Se o aborto fosse permitido no Brasil, fora daqueles casos previstos na lei,
uhum,
né? Se fosse amplamente permitido no Brasil, esse aborto seria realizado ou na rede pública ou na rede privada de saúde. Se você for procurar um médico particular para fazer o aborto, ele é obrigado a contratar ou não? É um contrato que se faz com ele. Ele não é obrigado a aceitar.
Uhum.
Agora, o da rede pública é o que acontece na Suécia. O médico da rede pública, se chegar uma mulher e quiser fazer um aborto, ele é um médico funcionário público, servidor público, ele é obrigado a cumprir. Mas os médicos católicos, eles são contra o aborto e invocam na justiça, na Suécia, o direito de não fazer esse aborto por questão religiosa, por questão católica. E eles têm que ganhar na justiça. Então, na Suécia tem esse problema sério.
Uhum.
De ambos os lados. Uma é aquela questão se você aceita ou não o aborto. E outra é o médico aceitar fazer o aborto.
Uhum. E qual que é a opinião do senhor a respeito de toda essa polêmica, doutor? Eu queria também falar um pouquinho mais, se isso já acontece aqui no Brasil, nos casos em que o aborto é permitido.
Aqui no Brasil é muito raro.
Uhum.
Eu não tenho conhecimento de nenhum caso, porque o primeiro caso não tem problema, porque é um caso que coloca a vida da mãe em risco, né? Então, nesse caso, não tem problema, porque tem justificativa, é um jogo de prioridade de vidas, né? O segundo caso do aborto decorrente de estupro, eu não tenho nenhum não lembro de nenhum caso de um médico se recusar. Então, no Brasil, quando o médico tem se recusado a fazer esse aborto, é porque está mal documentado ou ele quer se resguardar da lei.
Uhum.
Né? Mas como no Brasil existem vários médicos públicos e vários médicos privados, não há esse problema. Então, se um médico público se recusar, tem outro que aceita. Nós temos uma pluralidade religiosa muito grande no Brasil, né?
Uhum.
Que é uma invocação mais das religiões cristãs, né? Então, no Brasil, eu não tenho conhecimento de nenhum problema a esse respeito, a não ser desses médicos que não é por questão religiosa. Os médicos, às vezes, se recusam porque está mal documentado.
Sim.
Porque está mal documentado, eles querem seguranças, né?
Uhum.
Agora, a minha opinião não é uma opinião científica. É uma opinião como católico, né?
Uhum.
Eu continuo defendendo, como católico, eu sou estudioso da doutrina espírita também, embora, academicamente, eu esqueço essas doutrinas, né?
Sim.
A minha opinião é que a lei permaneça como está. A questão ali do aborto decorrente de estupro, ainda não tenho uma opinião formada. Estou estudando. Ora eu acho que deve, ora eu acho que não. Porque trazendo da doutrina espírita, a doutrina espírita, ela dá uma ideia assim que você não herda a personalidade do pai, você herda as características físicas, né? E eu estou com essa doutrina, estudando um pouquinho no meio científico, né? Saindo um pouquinho do meio filosófico, que, que a doutrina espírita, para mim, é mais filosófica do que religiosa. E estou pesquisando um pouquinho mais o meio científico. Então, nesse caso, eu não tenho uma opinião formada. E também deve pensar se essa criança não pode ser adotada, alguma coisa nesse sentido, né?
Claro.
E na questão do colocar em risco da mãe hoje, pelo que estudei na doutrina científica, são raríssimos os casos, que a medicina hoje está muito avançada, né?
Uhum.
Então, são raríssimos os casos de aborto necessário, né?
Uhum. E, doutor Rogério, também queria falar com o senhor sobre outra questão muito polêmica que o senhor, inclusive, já pontuou para os nossos ouvintes, que é a dos testemunhas de Jeová que se recusam a fazer transfusão de sangue ou permitir que seus filhos recebam uma transfusão, que às vezes até é uma situação um pouco mais delicada, né? Uhum. O que jurisprudência, no geral, tem disposto sobre esse assunto? Quais têm sido as últimas decisões a respeito disso?
A jurisprudência, ela tem entendido o seguinte, que o Código Civil, a Constituição, diz que você não é obrigado a se submeter a qualquer tipo de tratamento.
Uhum.
Então, em regra, tem suas variações, né? Mas, em regra, a jurisprudência é tratada da seguinte forma. Se o paciente precisa de transfusão de sangue, vai avaliar, esse paciente é maior ou é menor? Ele está dentro da sua capacidade, ele já atingiu sua idade, ele tem condição de se manifestar, nesse caso o risco é do paciente. Então, o paciente consciente, acima de 18 anos, ele tem sua liberdade de se recusar e correr o risco. Né? Agora, pacientes, crianças e adolescentes, que a vontade exercida através do pai, ela não tem ainda sua convicção formada. O paciente que estejam em coma ou inconsciente, a jurisprudência tem autorizado a transfusão de sangue.
Uhum.
Então, se o paciente estiver consciente e maior de idade, o risco é do próprio paciente. Nos casos de criança, adolescente e paciente inconsciente, a justiça tem autorizado, mas há pequenas variações, tem juízes que não autorizam, independente da religião que o juiz pertença, né?
Uhum.
Geralmente, os juízes que são testemunhas de Jeová, eles se declaram suspeitos, que é o termo correto.
Sim, sim.
Né? É correto que eles não têm condição de analisar essa questão. A testemunha de Jeová tem tratamentos alternativos, que até determinado grau de necessidade, ela supre. Então, nesses casos, também há uma autorização para não transfusão de sangue.
Uhum.
Um problema que há muito, que eu vejo em Curitiba, que às vezes dá até um certo conflito religioso, né? E não é com testemunha de Jeová, pessoa de qualquer religião. Existem alguns hospitais, os hospitais geralmente perguntam, quando entra o paciente, qual é a religião. E às vezes as pessoas elas tendem a entender que os hospitais católicos fazem algum tipo de distinção quando faz essa pergunta. Porque normalmente o funcionário está mal preparado para explicar por que é feita essa pergunta.
Uhum.
Mas essa pergunta não tem cunho religioso, ela tem um cunho de respeitar o paciente. Ela tem um cunho de proporcionar que o paciente exerça a sua objeção de consciência. Né? Só que normalmente tem essa pergunta no cadastro e não se explica por que está sendo feita essa pergunta.
Uhum.
Então,
essa questão, ainda falando das testemunhas de Jeová, então, quando é uma criança, um adolescente, mesmo sem autorização dos pais, ou os pais negando dessa autorização, normalmente a justiça dá essa decisão no sentido que haja transfusão, então, doutor?
Sim, normalmente. Normalmente, não é unânime, né? Mas, em regra, criança e adolescente, porque eles não estão com a convicção formada, se não conseguem entender se elas querem aquilo ou não. E o paciente é inconsciente, em coma. E um caso interessante de paciente em coma, que eu já vi vários casos que, mesmo o paciente declarado em cartório, que não quer sofrer a transfusão de sangue e em coma, o juiz tem autorizado porque ele não sabe se aquela opinião ainda, se ele mantém aquela opinião ainda. Existem pessoas que na hora da morte ou na hora de uma doença grave abrem mão de muitas convicções em prol da vida. Então, ali tem que ser a livre manifestação no momento em que a pessoa estiver necessitando
Interessante, doutor. De modo geral, a gente pode dizer, então, para os nossos ouvintes, doutor Rogério, depois de toda essa explanação sobre objeção de consciência, que existem limites aplicáveis à invocação da objeção de consciência?
Sim, existem vários limites, né? Vários limites. Esse que a gente falou da testemunha de Jeová, a questão dos adventistas, né?
Uhum.
Um problema que a gente sempre sente no ambiente de trabalho é aquela questão da... Testemunhas de Jeová, eles não comemoram aniversário. E às vezes pessoas no ambiente de trabalho não compreendem esse constrangimento. Né? Quer agradar a pessoa, acha que a pessoa é mal educada.
Sim.
Mas como eu falei, a gente tem que ter alteridade. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Se colocar no lugar da pessoa.
Tem um pouco de empatia, né, doutor?
Bastante, né?
Eu
normalmente, eu tenho várias pessoas que eu convivo, maravilhosas, das testemunhas de Jeová, e cada vez que eu tenho uma estagiária, um estagiário novo, um funcionário novo, eu já aviso para não constranger aquela pessoa, quando fizer um aniversário, não levar bolo, não...
Uhum.
Para evitar esse constrangimento, justamente porque a gente gosta muito dessas pessoas, né?
É verdade.
E uma coisa que eu estava pensando, né? Eu falei assim que as pessoas que se recusam ao serviço militar obrigatório, elas perdem os direitos políticos, né? No meu livro, Objeção de Consciência, eu defendo que é o caso de suspensão, que é uma coisa mais leve. Elas não prestam serviço alternativo, para mim seria suspensão. E a lei está clara que é suspensão, mas não se aplica na prática, não sei por quê. Se aplica à Constituição anterior, que diz que é perda. E uma coisa que eu penso assim, né? Por que eu acho desproporcional? Porque uma pessoa que é condenada por homicídio, ela fica com os direitos políticos suspensos e não perde os direitos políticos. Uma testemunha de Jeová, por um constrangimento que ele causa, é aplicada à perda. Eu acho desproporcional. Principalmente porque a testemunha de Jeová, de 27º dia, e várias religiões, elas fazem um serviço social magnífico. A testemunha de Jeová, adventista, católica, espírita, elas fazem um serviço social, elas resgatam pessoas nas ruas, elas ajudam pessoas que estão passando fome. Então, as testemunhas de Jeová, elas não fazem mal para ninguém, elas fazem muito bem. Elas prestam serviço social, elas pregam a paz, elas pregam o amor. E eu acho que a pena é muito desproporcional. Aplicar uma perda dos direitos políticos por alguém que justamente não quer matar ninguém, que não quer pegar em armas, né?
Uhum.
Então, no caso do descumprimento da prestação alternativa, eu defendo que seria suspensão, porque se a pessoa regularizar a situação dela, o juiz, com despacho, resolve a situação da pessoa.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para o senhor falar rapidamente para os nossos ouvintes quais são as tendências nessa área da objeção de consciência. O que dá para a gente destacar sobre isso?
A tendência hoje é a objeção de consciência política.
Uhum.
Que a questão religiosa e filosófica no Brasil está resolvido, né? Na maior parte do mundo está resolvido. A convicção política hoje diz o seguinte, que aquele deputado, você sabe que quem vota na Câmara dos Deputados é o partido. O deputado, ele é obrigado a votar de acordo com o que o partido manda, senão ele expulsa o partido e perde a vaga. A tendência hoje é permitir que aquele deputado, que a consciência dele, a opinião dele seja contra a do partido, que ele possa se abster de votar.
Uhum.
Então, por exemplo, o partido determina que o seu parlamentar vote em determinado sentido. Ele se sente constrangido porque ele acha que está traindo o eleitor, que ele acha que aquilo vem em prejuízo da população. Então, existem projetos de lei que dizem que, nesse caso, o parlamentar ele pode invocar a objeção de consciência e se abster de votar. Ele não pode votar contra o partido. Ele pode se abster de votar.
Uhum,
então, a tendência hoje é a invocação política. Inclusive, naqueles casos de perda de cargo, tem o caso ali de os partidos que não cumprem o próprio programa. Quando o partido não cumpre o próprio programa, o parlamentar ele pode deixar o partido sem perder a vaga. Então, a tendência hoje é objeção política.
Uhum. Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvintes, para a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.